Do Washington DC, esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África, neste 14 de abril de 2023. São 13:30 aqui em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Na apresentação, João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é de Shan Xiaogang. Vamos ver os principais títulos de hoje. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China diz que Pequim não vai vender armas a nenhum dos envolvidos na guerra na Ucrânia. O secretário de Estado americano está no Vietnã para reforço de parceria. Moçambique prepara arranque de novo com parte de US$ 500 milhões. Angola vai emitir US$ 1.000 milhões de títulos. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Em FM, estamos através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E em São Tomé e Príncipe, estamos a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, também estamos lá, Facebook, YouTube, Twitter e no Instagram. E a nossa morada é Voa Português. Para contactos, temos um número no WhatsApp, mais um. 202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, disse que o seu país não vai vender armas a qualquer das partes na guerra na Ucrânia. Falando numa conferência de imprensa com a sua homóloga alemã, Annalena Baerbock, Kim disse que a China adotou uma atitude prudente e responsável quanto ao conflito. O ministro disse ainda que o seu governo vai regulamentar a exportação de produtos que possam ter uso civil e militar, acrescentando que a China está disposta a ajudar a encontrar-se uma solução pacífica para o conflito. Entretanto, pelo menos 5 pessoas morreram e 15 outras ficaram feridas quando um míssil russo atingiu hoje a cidade de Sloviansk, no leste da Ucrânia. 7 outras pessoas estão ainda soterradas nos destroços de 5 blocos de apartamentos. Entretanto, o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, ameaçou reduzir o número de jornalistas americanos que trabalham na Rússia, apelando ao princípio da reciprocidade. Antonov perguntou se não seria a altura de agir reciprocamente e reduzir o número de jornalistas americanos que trabalham em Moscovo e, em geral, na Rússia, para equilibrar o número de russos que trabalham em Washington e Nova Iorque. Ele acrescentou que os Estados Unidos ameaçaram Moscovo com contramedidas se não libertarem o jornalista Evan Gershikov, correspondente do Wall Street Journal. Jack Douglas Teixeira, de 21 anos de idade, compareceu hoje em tribunal no estado americano de Massachusetts, acusado de publicar documentos secretos do governo americano. Teixeira, membro da Guarda Nacional Aérea, foi preso ontem em sua casa. Ele tinha acesso aos documentos secretos como parte das suas funções na Guarda Nacional. A Procuradoria pediu que Teixeira permaneça preso até ao seu julgamento. O tribunal deverá ter uma audiência para decidir sobre isso na quarta-feira. Os documentos foram publicados numa rede social em março, ou talvez mesmo mais cedo, mas só se soube da sua existência até isso ser revelado pelo New York Times. Agora Teixeira faz face a 3 acusações relacionadas apenas com um documento que descreve a situação do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, incluindo detalhes da movimentação de tropas. Mais acusações poderão ser formuladas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que as partes em conflito no Iémen trocaram hoje 318 presos de guerra como parte de um acordo para a libertação de 900 presos em 3 dias. As duas partes vão voltar a reunir-se em maio para mais libertações. As forças de segurança de Marrocos impediram hoje uma tentativa de 150 imigrantes africanos de chegarem ao enclave espanhol de Ceuta e na operação prenderam de 70 pessoas. A tentativa de invasão de Ceuta ocorre menos de um ano, depois que pelo menos 23 pessoas morreram quando cerca de 2 mil imigrantes tentaram cruzar a fronteira entre Marrocos e o outro enclave espanhol de Melilla. Hoje registaram-se confrontos, 14 membros das forças de segurança e 6 imigrantes ficaram feridos. 70 foram presos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, iniciou hoje uma visita ao Vietnã, na qual pretende reforçar as relações cada vez mais estreitas com esse país comunista, em plena tensão com a China. As relações entre os Estados Unidos e o Vietnã fortaleceram-se nos últimos anos, inclusive nos campos militar e económico, já que os dois países reconciliaram-se apesar das cicatrizes da guerra americana no Vietnã. Blinken, que fez uma escala em Hanoi antes de participar na próxima reunião dos ministros do G7 no Japão, deve manter conversações com governantes vietnamitas amanhã. Vamos começar com Moçambique. O ministro da Economia e Finanças, Ernesto Max Tonella, reuniu-se ontem aqui em Washington com a presidente executiva da agência americana Millennium Challenge Account, Alice Albright, para analisar a implementação do Compacto 2 para Moçambique no valor de US$500 milhões. O Compacto 2 vai atuar na promoção de investimentos na agricultura comercial, conectividade e transporte rural e mudanças climáticas e desenvolvimento costeiro. A entrevista A Voz da América, hoje o coordenador nacional do Millennium Challenge Account em Moçambique, Gino de Marulo, abordou os passos seguintes e o impacto que espera desse programa de cooperação com os Estados Unidos.
Aguardamos pela aprovação pela CEO da MCC daquilo que é o pacote do compacto, do segundo compacto, que depois será levado à mesa de negociações entre as partes, portanto, o governo de Moçambique e a MCC. Isto esperamos que seja já no próximo mês de maio.
Quais serão os resultados esperados no final desse compacto nessas três áreas?
O objetivo principal da MCC, quando apoia os países, é de promover o crescimento, a redução da pobreza através do crescimento económico.
Uhum.
As três áreas que foram escolhidas por Moçambique, e o friso, o governo de Moçambique é que escolheu, agricultura, conectividade rural e transportes, e a terceira, desenvolvimento costeiro e mudanças climáticas, estão todas elas interligadas.
Uhum.
E também o governo moçambicano avançou para o foco geográfico como a província da Zambézia. Esta província é a segunda província mais extensa do país, é a segunda província mais populosa do país e é uma das províncias com menor índice de desenvolvimento de infraestruturas. E é também a província que nos últimos anos tem sofrido bastante com os eventos climáticos, portanto, tempestades tropicais,
uhum,
ciclones. Então, qualquer investimento a ser feito naquela província, na área de conectividade rural, portanto, estabelecer as ligações entre os centros de produção e os centros de consumo, vai estimular a agricultura, que é a principal atividade económica na província e no país. Qualquer atividade no sentido de adaptação e mitigação dos eventos climáticos vai criar maior resiliência para as populações que lá residem e estes ganhos poderão ser facilmente replicáveis em outras partes do país. O que nós esperamos no final da implementação do compacto é um índice de redução de pobreza grande, esperamos maior interconectividade entre as regiões de produção e consumo, esperamos maior resiliência das populações, principalmente na zona costeira, em relação aos eventos climáticos, portanto, maior regeneração daquilo que é a floresta do Mangal, particularmente, uhum, e que isso vai permitir uma maior o desenvolvimento da atividade pesqueira. Isto pode trazer maiores possibilidades de renda.
Era o coordenador nacional de Moçambique do Millennium Challenge Account, Gino de Marulo. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade e a entrevista na íntegra será transmitida noutros programas da Voz da América. Vamos continuar com Moçambique. O Parlamento adiou as sessões plenárias para o debate e aprovação da lei do Fundo Soberano para dar mais tempo à auscultação pública do documento. A decisão foi bem aceita, apesar de não ter sido indicada uma data, mas várias correntes de opinião dizem-se indignadas com a colocação do Banco de Moçambique como gestora do futuro Fundo Soberano, dado que o envolvimento de antigos gestores séniores do Banco Central no escândalo das dívidas ocultas, facto que levanta questões de integridade e transparência naquela instituição. Ramos Miguel.
O Banco Central teve algum papel na contratação das dívidas ocultas e isso levanta questões de integridade desta entidade que se pretende ser a gestora do Fundo Soberano. Disse o economista Elcídio Baixista, acrescentando que, para além disso, existem outros aspectos.
As incongruências e deficiências nas demonstrações financeiras consolidadas do Banco de Moçambique, que têm vindo a ser constatadas pelos auditores no que diz respeito aos exercícios econômicos transatos, a empresa de auditoria KPMG constatou algumas deficiências naquilo que são as demonstrações financeiras do Banco Central, ou não espelhavam aquilo que era ou é a realidade do status quo das contas do Banco de Moçambique.
Outro economista, Carlos Salvador, considera prudente a decisão de assediar as sessões plenárias da Assembleia da República porque, entre outras questões, vai-se clarificar o papel do Banco de Moçambique na gestão do Fundo Soberano. Defende ser necessário que a Assembleia da República encare a questão do Fundo Soberano com muita prudência.
Para as futuras gerações não encontrarem poeira, carteiras, lixo e não terem benefícios múltiplos porque os antepassados não foram cautelosos.
Por seu turno, o jurista Carlos Costa afirma existirem várias situações que fazem com que o Banco de Moçambique não seja a entidade apropriada para gerir o Fundo Soberano, entre as quais o fato de, há dias, o governador do Banco de Moçambique, segundo a imprensa, ter faltado a um encontro com o deputado da Assembleia da República para prestar esclarecimentos. Para mim, destacou aquele jurista, esta é uma clara indicação de que o Banco de Moçambique não segue os princípios da transparência e, por isso, não pode ser a gestora operacional do Fundo Soberano. Entretanto, Jamal Omar, administrador do Banco de Moçambique, diz que esta instituição tem competência e tem transparência na sua atuação.
Nós achamos que o Banco de Moçambique tem capacidade técnica, tem credibilidade, tem transparência suficiente para poder cumprir esta missão com sucesso. É a nossa convicção.
Refira-se que a Assembleia da República ainda não indicou novas datas para discussão e aprovação da proposta do Fundo Soberano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Ainda em Moçambique está na ordem do dia o debate sobre um eventual terceiro mandato do Presidente da República. Isto quando se antevê uma revisão constitucional que poderá adiar as eleições distritais marcadas para 2024. Há pressões para uma mudança também no sistema de eleição presidencial. O Alfredo Júnior quis ouvir o que dizem os cidadãos em Maputo e um analista.
O povo tem que dizer que a coisa tem que continuar de como está. São 5 anos que tem que sair, dar resposta aos outros.
Ah, eu acho que é um pouco injusto, porque há uma grande concorrência, há muita gente que pretende fazer isso, e tirando isso, o próprio governo é que colocou a lei sobre 2 mandatos. Então eu acho que, apesar de ser o governo, não pode passar pela lei.
Para além de colocar em causa a democracia, que ainda está em fase de consolidação, acaba criando na sociedade uma certa ideia de que nós estamos a escalar, há quem diga, a ser liderados, talvez quase tenemos a inclinar para um Estado autoritário.
Mesmo agora, o mandato é de 5 em 5 anos, mas muitas promessas não são cumpridas, não cumprem já. Imaginei não estender-se por 15 anos. Estão a fazer promessas e promessas e nunca haverá mudança.
Estaremos a ferir aquilo que é a Constituição da República, aquilo que é a credibilidade de um presidente. Não é justo que em um país democrático como este Moçambique e também um país em que está na via de desenvolvimento, um presidente dirija 3 mandatos.
O analista José Machican aponta o que leva os presidentes a terem a tendência de continuar no poder fora dos mandatos, ou então de terem a pretensão de estender os mandatos presidenciais.
Normalmente a manutenção do poder também permite o controle da máquina administrativa e da máquina judicial. E conscientes de que podem ser envolvidos em práticas inconstitucionais, ilegais e até criminosas, haverá em muitos casos, a tentação de se perpetuar no poder exatamente para assegurar a impunidade ou a desresponsabilização judicial para o incumbente ou para o chefe de Estado em exercício e do seu grupo. Mas também pode ter a ver com a possibilidade, imaginemos um país que está numa fase de prospeção de recursos e o grupo que está no poder naquele momento entende que tem o direito de acesso a esses recursos numa fase de exploração e de geração de rendimento que possa ser proporcionado por esses recursos.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Agora damos um salto até Cabo Verde, onde os militantes do Movimento para a Democracia, o Partido no Poder, escolhem no domingo o presidente para os próximos 3 anos. O deputado Orlando Dias desafiou o atual presidente do partido e primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, algo que analistas consideram saudável, embora lamentem a falta de um debate. Eugênio Teixeira.
Para Orlando Dias, era imperioso haver disputa interna, uma vez que, na sua opinião, o MPD vem sendo conduzido de forma autoritária, com total concentração do poder na pessoa do presidente e o grupinho à sua volta contra os órgãos do partido que viram os poderes esvaziados. O candidato disse à Voz da América que a sua mensagem foi bem assimilada pelos militantes, por isso mostra-se confiante na vitória nas diretas.
É uma mensagem que, a partir de 17 de abril, os militantes vão passar a ser valorizados, vão deixar de ser abandonados, vão ter um partido organizado, próximo das bases, um partido em que não haja pensamento único, um partido cujos donos são os militantes, não um grupinho de pessoas, e nós vamos fazer com que, de facto, o MPD volte a ser, de novo, um partido verdadeiramente democrático, como é a sua origem.
O candidato Ulisses Correia Silva afirma que encara a disputa com naturalidade e normalidade, destaca que, enquanto presidente do MPD e também primeiro-ministro, tem responsabilidades no sentido de evitar qualquer crise política. Nesta ótica, diz que tem levado uma mensagem clara aos militantes que, segundo ele, estão a receber bem o que lhe dá total confiança na vitória.
Nós, em primeiro lugar, temos que garantir estabilidade política no país. O mundo está a viver momentos muito complicados, das crises económicas e sociais que afetam fortemente Cabo Verde, e não podemos alimentar qualquer situação que possa conduzir a uma crise política. A minha mensagem tem sido clara relativamente a este ponto com os militantes, é dizer que não é possível você ter um sistema em que exista um corpo e duas cabeças. Por exemplo, alguém que é presidente do partido ter uma pessoa diferente com o primeiro-ministro. Isto descambaria automaticamente em crise política grave.
O analista político António Lugero Correia lamenta que não tenha havido debate de ideias ao longo da campanha.
Se os debates tivessem acontecido, eu acreditaria que isso relançaria o MPD para a trilha. Se discutir as questões internas. Mas não houve nada disso. Vai ser mais do mesmo. O Orlando é claramente um outsider. Quem tem o aparelho é o Ulisses. Ele vai fazer valer isso. Aliás, aquela jogada de antecipação dele, de que se ele não for eleito, o MPD não terá um bom candidato a primeiro-ministro das eleições gerais que vem.
Voz da América, Eugênio Teixeira.
E agora aqui em Washington, o Fundo Monetário Internacional divulgou o seu relatório para a África Subsaariana, isto durante os encontros de primavera que decorrem nesta semana em Washington. A instituição prevê que a Guiné-Bissau acelere o seu crescimento económico para 4,5% neste ano, 5% em 2024, conseguindo também conter a inflação nos 5% e 3% em 2023 e 2024, respectivamente. Quanto a Cabo Verde, o FMI diz que vai abrandar para 4,4% este ano e 5,4% no próximo ano, depois de ter registrado uma expansão de 10,5% no ano passado. Em São Tomé e Príncipe, o Fundo Monetário Internacional aponta a inflação como principal problema, diz que ficará nos 18%, enquanto o crescimento económico se vai situar nos 2% este ano e 2,5% em 2023. Entretanto, a ministra das Finanças de Angola, Vera Davos, que também está em Washington, revelou que seu governo vai emitir US$ 1.000 milhões em títulos de dívida. Álvaro Lugero de Andrada.
A ministra das Finanças, Vera Davos, disse à agência Reuters que o governo aprovou a emissão da chamada dívida para uso em questões ambientais, sociais e de governação, os chamados títulos ESG. A emissão desses títulos não deverá ocorrer neste ano, mas os detalhes para o uso dessa dívida serão publicados ainda neste mês. Angola anteriormente emitiu 6 títulos de dívida e, no ano passado, houve receios nos mercados financeiros internacionais de que Angola não pudesse pagar as dívidas desses títulos devido à subida das taxas de juros nos mercados internacionais. A última emissão de títulos foi em 2019 e os rendimentos chegaram a atingir os 30% durante a epidemia da Covid-19. Os títulos ESG são considerados mais estáveis porque mais transparentes no que diz respeito ao uso dos seus fundos, mas os juros são geralmente mais baixos para os investidores. Vera Davos disse que Angola vai ter muita cautela sobre quando emitir os títulos porque, estou a citar, queremos estabilizar a nossa dívida. Fim de citação. Davos acrescentou ainda que a atual produção de petróleo angolano é de cerca de 1.200.000 barris por dia, devendo estabilizar em redor do 1 milhão em 2024. A ministra disse que as autoridades estão a usar o preço de US$ 75 o barril para efeitos do orçamento e acrescentou que qualquer preço abaixo dos US$ 70 torna-se desconfortável, poderá levar ao congelamento de algumas despesas. Vera Davos afirmou ainda que o governo continua a apostar numa privatização parcial da Sonangol, mas o processo está atrasado devido à necessidade de se assegurar que todos os seus bens estão contados antes da companhia ser colocada na Bolsa de Angola e numa outra bolsa estrangeira, ainda por escolher. Esperamos ver esta situação resolvida no ano, ou no pior, em 2 anos, concluiu a ministra das Finanças de Angola. Luanda planeava anteriormente listar 30% da companhia em 2022.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está de visita ao Vietnã. É a primeira viagem de Blinken a Hanoi como chefe da diplomacia americana e isso coincide com o reforço dos laços bilaterais através de uma parceria estratégica. Blinken vai também inaugurar a nova embaixada americana em Hanoi. Luís Costa Ribas.
Os Estados Unidos e o Vietnã celebram este ano o 10º aniversário da sua parceria abrangente. A visita do secretário de Estado, Antony Blinken, a Hanoi, segue-se um telefonema entre os líderes dos dois países no final de março. Andreika Natalegawa, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, falou com a Voz da América via Zoom.
Parte destas discussões inclui visitas oficiais dos líderes às capitais um do outro. Deverão ser fixadas datas em que essas visitas terão lugar. Mas com base na chamada entre o presidente Joe Biden e o secretário-geral vietnamita Nguyen Phu Trong, há certamente um grande interesse mútuo em fazer com que isso aconteça ainda este ano.
Trong foi um dos primeiros líderes estrangeiros a visitar Pequim em outubro passado, quando o presidente chinês Xi Jinping iniciou o seu 3º mandato como líder do Partido Comunista. Os Estados Unidos mostram interesse em passar a sua relação com o Vietnã para o nível seguinte, uma parceria estratégica. Mas Hanoi está relutante, em parte devido a preocupações com a reação da China, dizem analistas. Andrew Wells Deng, do Instituto da Paz dos Estados Unidos, falou com a Voz da América via Zoom.
Vietnam does not want to send a signal to China.
O Vietnã não quer enviar um sinal à China de que está a aproximar-se demasiado dos Estados Unidos da América. Outra maneira de dizer isto é que no passado, sempre que as relações entre os Estados Unidos e o Vietnã davam um passo em frente, o Vietnã teve o cuidado de fazer avançar as relações com a China ao mesmo tempo.
A primeira visita do secretário de Estado Blinken a Hanoi surge após as suas reuniões com altos funcionários vietnamitas durante a cimeira Estados Unidos-ASEAN, em maio passado, e a visita da vice-presidente Kamala Harris ao Vietnã, em 2021.
Vamos para os Camarões, onde dois jornalistas pediram proteção do governo depois de testemunhas terem afirmado que o presidente de um município ameaçou-os de morte por investigarem atos de corrupção em contratos de construção de estradas. O Sindicato de Jornalistas dos Camarões condenou a ameaça, que ocorreu após o assassinato em janeiro de dois repórteres que falaram abertamente sobre corrupção. Amâncio Miguel.
Jornalistas em Camarões dizem que Sali Babane, presidente do município de Maroa, uma cidade perto da fronteira norte com o Tchad e a Nigéria, ameaçou publicamente várias vezes este mês matar repórteres na região. O Sindicato dos Jornalistas, num comunicado, afirmou que ameaçou o repórter freelance Osman Ali Boubacar por o perguntar sobre a prestação de contas em projetos de desenvolvimento. Boubacar, na sua conta no Facebook, acusou o presidente de abandonar alguns projetos de construção de estradas em Maroa. O comerciante Mohamed Hamidou, de 34 anos de idade, conta que estava presente quando Babane, durante o evento, ameaçou publicamente repórteres que criticavam o seu trabalho.
Certas autoridades que tentam a fazer peur, que tentam de menacer os jornalistas.
Hamidou afirma que ficou com medo quando ouviu o presidente da cidade de Maroa, durante uma cerimónia pública em Catatare, na semana passada, ameaçar punir ou matar jornalistas por relatar que alguns projetos públicos foram abandonados. Ele diz que o governo dos Camarões deveria investigar a ameaça aos jornalistas em vez de explicar por que os projetos rodoviários não foram concluídos, como prometeu o Conselho de Maroa.
Hamidou afirmou que ficou com medo quando viu o presidente da cidade de Maroa durante uma cerimónia pública em Cacatar, na semana passada, ameaçar punir ou matar jornalistas por relatar que alguns projetos públicos foram abandonados. Ele diz que o governo de Camarões deveria investigar a ameaça de jornalistas em vez de explicar por que os projetos rodoviários não foram concluídos, como prometeu o Conselho de Maroua. O Sindicato dos Jornalistas diz que o presidente também ameaçou matar o correspondente do Channel 2 de Douala, Aminou Aliou. Aliou e Boubacar dizem ter recebido várias ligações anónimas com ameaças de violência se não suspenderem as críticas contra o presidente. O jornalista Aliou falou com a Voz da América hoje através de uma aplicação de mensagens a partir de Maroua.
Há uma ameaça de morte e de injúria do côté.
Ele afirma que Boubacari recebeu ameaças de morte do presidente da cidade de Maroua por relatar que algumas estradas e obras no entroncamento de Kakataré, na mesma cidade, foram abandonadas. Alium diz que o presidente o ameaçou por tirar fotos dos projetos abandonados. Que as ameaças de morte do presidente da cidade de Maroua se somam a outras ameaças e intimidações que repórteres ao longo da fronteira norte dos Camarões com o Tchad e a Nigéria recebem regularmente de combatentes do Boko Haram.
Babane recusou-se a responder às perguntas da Voz da América sobre as ameaças que os jornalistas também denunciaram à polícia. O porta-voz da polícia de Camarões não quis comentar as ameaças, mas disse à Voz da América que é seu dever proteger todos os cidadãos. Aliou e Boubacar dizem que as ameaças não os impedirão de realizar o seu trabalho como repórteres, mas se juntaram ao Sindicato de Jornalistas para pedir ao governo que garanta a sua segurança. O governo de Camarões ainda não comentou um pedido de proteção de jornalistas. As ameaças de violência do presidente contra a imprensa ocorrem menos de 2 meses depois de 2 jornalistas terem sido mortos nos Camarões. A polícia prendeu 20 pessoas em conexão com o assassinato, incluindo oficiais de inteligência da polícia e um conhecido magnate da imprensa, Jean-Pierre Amadou Belinga. No seu programa de rádio, Zongo acusou Belinga e vários ministros do governo de planearem matá-lo por as suas reportagens sobre os seus supostos negócios corruptos.
Na página desportiva, vamos começar com Sadio Mané, futebolista africano do ano 2 vezes, também da seleção do Senegal e do Bayern de Munique, foi suspenso pelo seu clube alemão. Andou à pancada com o seu colega de equipa, Leroy Sané, após a derrota esta semana com Manchester City por 3-0 para a Liga dos Campeões da Europa. Os dois estiveram em acesas discussões no campo e depois no balneário a coisa aqueceu ainda mais, houve pancada. Leroy saiu com um ferimento na boca. Bayern suspendeu Mané para o jogo de sábado contra o Hoffenheim e disse que Mané vai também ter que pagar uma multa. Não diz quanto é que a multa é, mas deve ser muito. Mané não tem tido muito sucesso desde que foi para o Bayern de Munique devido a uma lesão numa perna em novembro que resultou em não participar no Mundial de Futebol. Depois também teve envolvido aparentemente em desacordos com o anterior do treinador do Bayern, que foi substituído há poucas semanas. Sané foi para o Bayern em 2020, precisamente do Manchester City. Agora vamos continuar na Europa com os jogos de ontem para a Liga Europa e vamos começar por falar do jogo entre o Manchester United e o Sevilha. Manchester United a ganhar por 2-0 até aos 84 minutos e depois, inacreditável, 2 golos na própria baliza e Sevilha alcança o empate, o segundo golo já no tempo de descontos. Portanto, tudo por resolver. Manchester United está, entretanto, à espera de um comprador. Os atuais donos, a família Glazer, puseram há vários meses o clube à venda, mas está mais difícil do que parece. Há um multimilionário do Qatar a fazer propostas e ainda a companhia de um milionário inglês, a companhia Ineos. Um milionário finlandês desistiu. A família Glazer quer mais de 7 mil milhões de dólares, o que parece para muitos exagerado, pois o clube está avaliado em 4 mil e 600 milhões. Ainda na primeira jornada da Liga Europa, o Juventus bateu o Sporting de Portugal por 1-0, com um golo aos 73 minutos, é a falhança do guarda-redes. Sporting teve várias oportunidades e um pouco de falta de sorte. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
estamos a perder 1-0 na eliminatória, não devíamos estar a perder 1-0 pelo jogo que fizemos, pelas oportunidades que criámos, acima de tudo pelo golo, a forma como foi. Nós podemos dar a volta quinta-feira. E o que nós temos que ser é muito inteligentes, não só os jogadores, não só o staff, mas também o público. Perceber que o jogo vai ser completamente diferente.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. No basquetebol americano na NBA, hoje vamos ficar a saber quem são as duas últimas equipas a classificarem-se para os playoffs. Temos os últimos. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América. Continue connosco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington, nesta sexta-feira, 14 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. E junte-se também às redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, nosso número do WhatsApp está disponível, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão, secretário do Estado americano no Vietnã para reforço da parceria. Ministro dos Negócios Estrangeiros da China diz que Pequim não vai vender armas a nenhum dos envolvidos na guerra na Ucrânia. Fundo Monetário Internacional prevê crescimento da economia da Guiné-Bissau, queda de Cabo Verde e alta inflação em São Tomé e Príncipe. Últimos 30 minutos desta emissão de hora e meia da Voz da América. Hoje é dia de artes, mais à frente, mas vamos começar em Luanda, onde as chuvas intensas que caíram sobre a capital angolana nas últimas horas provocaram 4 mortos, um por afogamento e os restantes por eletrocução. O comandante provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, subcomissário Flávio Chimbundi, disse que as vítimas mortais tinham entre 11 e 37 anos, mas há 2 pessoas desaparecidas. Os municípios mais afetados foram Cacoaco e Viana, e entre os estragos contabilizam-se até agora inundações em 1.199 habitações, 1.200 famílias afetadas, bem como o registro da queda de 308 árvores. Aqui em Washington, o Fundo Monetário Internacional divulgou o seu relatório para a África Subsaariana durante os encontros de primavera que decorrem nesta semana. A instituição prevê que a Guiné-Bissau deve ver acelerado o seu crescimento económico para 4,5% neste ano e 5% em 2024, conseguindo também conter a inflação nos 5% e 3% respectivamente. Quanto a Cabo Verde, o FMI diz que a economia vai abrandar para 4,4% este ano e subir 5,4% no próximo, depois de ter registrado uma expansão de 10,5% no ano passado. Em São Tomé e Príncipe, o Fundo Monetário Internacional aponta a inflação como principal problema e diz que ficará nos 18%. O crescimento económico se situará nos 2% este ano e 2,5% em 2023. Entretanto, a ministra das Finanças de Angola, Vera Davos, que também está em Washington, revelou que o seu governo vai emitir US$ 1.000 milhões em títulos de dívida. A ministra das Finanças, Vera Davos, disse à agência Reuters que o governo aprovou a emissão da chamada dívida para uso em questões ambientais, sociais e de governação, os chamados títulos ESG. A emissão desses títulos não deverá ocorrer neste ano, mas os detalhes para o uso dessa dívida serão publicados ainda neste mês. Angola anteriormente emitiu 6 títulos de dívida e, no ano passado, houve receios nos mercados financeiros internacionais de que Angola não pudesse pagar as dívidas desses títulos devido à subida das taxas de juros nos mercados internacionais.
A última emissão de títulos foi em 2019 e os rendimentos chegaram a atingir os 30% durante a epidemia da Covid-19. Os títulos ESG são considerados mais estáveis porque mais transparentes no que diz respeito ao uso dos seus fundos, mas os juros são geralmente mais baixos para os investidores. Vera Davos disse que Angola vai ter muita cautela sobre quando emitir os títulos porque, estou a citar, queremos estabilizar a nossa dívida. Fim de citação. Davos acrescentou ainda que a atual produção de petróleo angolano é de cerca de 1 milhão e 200 mil barris por dia, devendo estabilizar em redor de 1 milhão em 2024. A ministra disse que as autoridades estão a usar o preço de 75 dólares o barril para efeitos do orçamento e acrescentou que qualquer preço abaixo dos 70 dólares torna-se desconfortável, poderá levar ao congelamento de algumas despesas. Vera Davos afirmou ainda que o governo continua a apostar numa privatização parcial da Sonangol, mas o processo está atrasado devido à necessidade de se assegurar que todos os seus bens estão contados antes da companhia ser colocada na Bolsa de Angola e numa outra bolsa estrangeira, ainda por escolher. Esperamos ver esta situação resolvida no ano, ou no pior, em 2 anos, concluiu a ministra das Finanças de Angola. Luanda planeava anteriormente listar 30% da companhia em 2022. Em Moçambique, o Parlamento adiou as sessões plenárias para o debate e a aprovação da Lei do Fundo Soberano para dar mais tempo à escutação pública do documento. A decisão foi bem aceita, mas várias correntes de opinião dizem-se indignadas com a colocação do Banco de Moçambique como gestora do Fundo Soberano. Dado que o envolvimento de antigos gestores séniores do Banco Central no escândalo das dívidas ocultas levanta questões de integridade e transparência naquela instituição. A reportagem é do Ramos Miguel.
O Banco Central teve algum papel na contratação das dívidas ocultas e isso levanta questões de integridade desta entidade que se pretende ser a gestora do Fundo Soberano. Disse o economista Elcídio Bachita, acrescentando que, para além disso, existem outros aspectos.
As incongruências e deficiências nas demonstrações financeiras consolidadas do Banco de Moçambique, que têm vindo a ser constatadas pelos auditores, no que diz respeito aos exercícios económicos transatos. A empresa de auditoria, a KPMG, constatou algumas deficiências naquilo que são as demonstrações financeiras do Banco Central, ou não espelhavam aquilo que era ou é a realidade do status quo das contas do Banco de Moçambique.
Outro economista, Carlos Salvador, considera prudente a decisão de assediar as sessões plenárias da Assembleia da República porque, entre outras questões, vai se clarificar o papel do Banco de Moçambique na gestão do Fundo Soberano. Defende ser necessário que a Assembleia da República encare a questão do Fundo Soberano com muita prudência.
Para as futuras gerações não encontrarem poeira, carteiras, lixo e não terem benefícios múltiplos porque os antepassados não foram cautelosos.
Por certo, o jurista Carlos Costa afirma existirem várias situações que fazem com que o Banco de Moçambique não seja a entidade apropriada para gerir o Fundo Soberano, entre as quais o fato de, há dias, o governador do Banco de Moçambique, segundo a imprensa, ter faltado a um encontro com o deputado da Assembleia da República para prestar esclarecimentos. Para mim, destacou aquele jurista, esta é uma clara indicação de que o Banco de Moçambique não segue os princípios da transparência e, por isso, não pode ser a gestora operacional do Fundo Soberano. Entretanto, Jamal Omar, administrador do Banco de Moçambique, diz que esta instituição tem competência e tem transparência na sua atuação.
Nós achamos que o Banco de Moçambique tem capacidade técnica, tem credibilidade, tem transparência suficientes para poder cumprir esta missão com sucesso. É a nossa convicção.
Refira-se que a Assembleia da República ainda não indicou novas datas para discussão e aprovação da proposta do Fundo Soberano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos a falar da economia em Moçambique, mas agora a partir aqui de Washington, onde o ministro da Economia e Finanças, Ernesto Marcos Tonella, reuniu-se ontem com a presidente executiva da agência americana Millennium Challenge Corporation, Alice Albright, para analisar a implementação do Compacto 2 para Moçambique no valor de US$ 500 milhões, que vai atuar na promoção do investimento na agricultura comercial, conectividade e transporte rural, bem como mudanças climáticas e desenvolvimento costeiro. Em entrevista hoje à Voz da América, o coordenador nacional do MCC em Moçambique, Higino de Marulho, abordou os passos seguintes e também falou sobre o impacto que o governo moçambicano espera desse programa de cooperação com os Estados Unidos.
Aguardamos pela aprovação pela CEO do MCC daquilo que é o pacote do compacto, do segundo compacto, que depois será levado à mesa de negociações entre as partes, portanto, o governo de Moçambique e a MCC. Isto esperamos que seja já no próximo mês de maio.
Quais serão os resultados esperados no final desse compacto nessas três áreas?
O objetivo principal da MCC, quando apoia os países, é de promover o crescimento, a redução da pobreza através do crescimento económico.
Uhum.
As três áreas que foram escolhidas por Moçambique, e friso, o governo de Moçambique é que escolheu, agricultura, conectividade rural e transportes, e a terceira, desenvolvimento costeiro e mudanças climáticas, estão todas elas interligadas.
Uhum.
E também o governo moçambicano avançou para o foco geográfico como a província da Zambézia. Esta província é a segunda província mais extensa do país, é a segunda província mais populosa do país e é uma das províncias com menor índice de desenvolvimento de infraestruturas. E é também a província que nos últimos anos tem sofrido bastante com os eventos climáticos, portanto, tempestades tropicais,
uhum,
ciclones. Então, qualquer investimento a ser feito naquela província, na área de conectividade rural, portanto, estabelecer as ligações entre os centros de produção e os centros de consumo, vai estimular a agricultura, que é a principal atividade económica na província e no país. Qualquer atividade no sentido de adaptação e mitigação dos eventos climáticos vai criar maior resiliência para as populações que lá residem e estes ganhos poderão ser facilmente replicáveis em outras partes do país. O que nós esperamos no final da implementação do compacto é um índice de redução de pobreza grande, esperamos maior interconectividade entre as regiões de produção e consumo, esperamos maior resiliência das populações, principalmente na zona costeira, em relação aos eventos climáticos. Portanto, maior regeneração daquilo que é a floresta do Mangal, particularmente, uhum, e que isso vai permitir uma maior desenvolvimento da atividade pesqueira. Isto pode trazer maiores possibilidades de renda.
Entrevista com o coordenador nacional do Millennium Challenge Account em Moçambique, Higino de Marulho, e na íntegra será transmitida em próximos programas aqui na Voz da América. Bem-vindo a mais uma edição de Artes na Voz da América. Lourenço Gomes de Pina, cabo-verdiano, natural da Ilha do Fogo, mas residente na cidade da Praia, capital, lançou recentemente uma obra intitulada Festas Tradicional na Roda de Burcã, que numa tradução literal para o português seria Festas Tradicionais em Torno do Vulcão. Obra escrita, portanto, em crioulo, a língua cabo-verdiana, na variante do fogo. A obra foi vencedor da primeira edição do Prémio Literário Pedro Monteiro Cardoso, lançado no âmbito das comemorações do centenário da cidade de São Felipe pela Câmara Municipal local. Nesta edição, o nosso correspondente na cidade da Praia fala com Lourenço Gomes de Pina. Além dos pormenores da obra, os dois abordam também a oficialização da língua cabo-verdiana, que tem sido tema de algum debate nos últimos tempos no arquipélago.
Lourenço Gomes de Pina acaba de lançar mais uma obra literária, Festas Tradicional na Roda de Burcã. O que é que quer dizer isto, este título?
Este título diz respeito a várias festas tradicionais e religiosas que ocorrem na Ilha do Fogo. E isto é relacionado ao vulcão, como sabemos, é o símbolo da Ilha do Fogo. A obra retrata usos, costumes e tradições que estão a cair em desuso. Portanto, é um apelo à geração nova para não deixarem cair as tradições e recuperar normalmente os ensinamentos dos nossos antepassados.
disse a Ilha do Fogo, Ilha do Vulcão, ilha conhecida também como Ilha dos Sobrados e ilha conhecida como de dois cemitérios, um para brancos e um para negros. Quer-nos falar algo sobre isso?
Bem, realmente a história nós não podemos pensar só hoje. O ontem permite-nos entender hoje e perspectivar o amanhã.
Esta obra é escrita no crioulo variante do fogo. Porquê?
Primeiro, é a questão de homenagear o Pedro Cardoso, que foi um poeta, escritor, que debruçou alguma no seu tempo sobre o crioulo. E a feliz ideia teve a Câmara Municipal de São Felipe, através do seu presidente Nunes Silva, em criar esse prêmio literário como um incentivo ao crioulo, sobretudo o crioulo vertente da Ilha do Fogo.
Já que fala do crioulo, nesta altura tem havido alguns debates, algumas discussões sobre a oficialização do crioulo.
Eu acho que é uma convivência normal, porque, ao fim e ao cabo, os entendidos dizem e nós percebemos que nós não podemos continuar a pensar no crioulo e escrever no português. Portanto, pensar no crioulo e escrever no crioulo sem pôr de parte o português, que é a língua que nós trabalhamos, que nos acompanha todo o dia. Mas já que valorizamos um pouco mais o crioulo e valorizar o que é nosso.
Mas sempre que se fala na oficialização do crioulo, vem a questão que variantes. O crioulo é o único, nós todos nos entendemos no crioulo, mas cada ilha, cada região tem a sua variante.
Realmente há determinadas variantes que diferenciam de uma ilha para outra, não só quanto à pronúncia, mas também quanto ao significado, digamos, ao entendimento. Mas isso caminhando e vamos negociar ou mesmo perceber e definir um caminho que sirva para ambas as ilhas.
Já que fala de significado às vezes diferente, a título de exemplo, no crioulo do fogo, frá é falar, enquanto frá é no crioulo de Santiago, na variante Santiago, frá é furar.
É furar. Até podemos também pegar um outro exemplo, que cá na ilha de Santiago, quando a gente se pede um determinado objeto, diz assim, eu não tenho. Mas em Santo Antão dizem assim, a mim tem. Quer dizer que ele não tem, quer dizer, nega a posse de determinado objeto. Portanto, isso quer dizer já contraria um pouco ao atribuir determinado responsabilidade, ou então usufruir determinado pertença. Uma pessoa diz, mim tem, quer dizer que ele não tem. E cá na praia, quando diz, eu tenho, quer dizer que está na posse. Portanto, é a diferença.
E com essas discussões à volta da questão de que variante ser utilizada como base para a oficialização do crioulo, acha que isso facilita ou dificulta o processo?
Não, eu acho que não dificulta. É questão de dar tempo ao tempo para que haja, digamos, esta mastigação, este negócio, esta convivência. Mas, ao fim e ao cabo, eu penso que mais tarde isto será uma realidade.
Mas há quem diga também que o crioulo já é oficial, porque qualquer pessoa pode exprimir-se em crioulo livremente em qualquer estrutura do país, e há pessoas que dizem que, numa altura em que não só os alunos nas escolas primárias, secundárias, como também universitárias e também gente já formada, mesmo com formação superior, com enormes dificuldades em se expressar bem na língua portuguesa, que é a língua oficial, e também em escrever bem a língua portuguesa, que ficaria mais complicado ainda estar-se aqui a falar da oficialização do crioulo, quando se devia aperfeiçoar ainda mais para se melhorar a fala e a escrita do português, que é a língua oficial. Qual é a sua opinião sobre isso enquanto escritor?
Eu acho que, como disse há pouco, caminhando, temos que caminhar e vamos andando a pouco e pouco. Sem dúvida que o crioulo, a sua escrita, quer dizer, é um pouco diferente. Nós não estamos habituados, tudo é questão de hábito. E eu acho que, ali algum tempo, com a introdução do crioulo no currículo escolar e também com a chega dada ao atual Presidente da República, ele, por ser crioulo, natural de Santa Catarina de Santiago, e tem, portanto, este conselho tem um pendor muito forte, algumas variantes muito fortes, que não só não é questão de condicionar, mas é utilizada em toda a Ilha de Santiago, como sabemos que a Ilha de Santiago é mãe, portanto, terá algum peso. Isto longe de querer dizer que o crioulo de Santiago será, digamos, tomado como referência, mas as variantes serão negociadas, os estudiosos estão no terreno a estudar para ver e a maneira de surgir um simbiose, um entendimento para que todos nós entendamos realmente o determinado passo a dar. Que por isso há fazer as duas coisas, estudar melhor e professar o português, mas não deixar de parte o crioulo. É bom que continuem a continuar de mãos dadas e a introdução do crioulo e poder-se ser cada no início, mais cedo, digamos, no processo de aprendizagem.
Como é que vê a implementação a nível experimental do estudo da língua cabo-verdiana? Acha que não devia ser experimental? Concorda com os primeiros passos dados pelo Ministério da Educação? Qual é a sua leitura?
Não, eu acho que foi uma feliz ideia, até, digamos, devia ser mais tempo. E a única opinião minha é que deveria ser introduzido muito mais cedo, quer dizer, desde da primária, do ensino primário, que é para que as crianças começam a adaptar-se, porque falam português na sala e saem no recreio e falam o crioulo. Portanto, isso quer dizer, e provoca uma quebra de entendimento, até relacionamento entre alunos, e é bom que seja introduzida muito mais cedo, em igualdade com o português, e assim como estuda-se o inglês, o francês, o português, porque não também o crioulo.
Então, a seu ver, a falsa ideia de que se oficializar o crioulo vai-se ainda ter mais dificuldades na fala e na escrita do português?
Não. Acho que as duas línguas podem combinar, como conciliar perfeitamente. E é, quer dizer, a opção. Poder tomar como opção. Imagine o francês, o português ou o inglês. E agora está o mandarim, que é o chinês. E outras línguas. Quer dizer, é bom que haja diversa língua, porque as pessoas estando cá e facilita a comunicação e não só, e, enfim, para o trabalho, enfim, é muito bom.
Diz-me uma coisa, Lourenço de Pina, esta é a sua quarta obra, as outras também foram escritas no crioulo variante do fogo?
Não. E a quarta, a primeira, a segunda e a terceira foram todas em português e esta quarta foi no crioulo. Não só porque sou crioulo, natural de fogo, e tenho algum, digamos, algo comigo que, ao fim e ao cabo, entendi que, por que não, dar algum testemunho do que realmente sinto. E então, também para alinhar a um programa, aliás, a um concurso lançado pela Câmara Municipal de São Filipe, então, e tive que alinhar na variante da crioula do PEC, variante da Ilha do Fogo. Mas até porque tenho uma outra obra, que tenho um curso, estou preparado para lançar uma segunda obra, indo na linha desse raciocínio, que é para dar mais algum contributo. E no crioulo.
O Forte do Fogo é o vulcão, é a ilha vulcânica, é também tradicionalmente conhecido como a Ilha dos Sobrados. Sim. Pensa fazer alguma obra para descrever esses dois pontos, o vulcão e os Sobrados?
Sem dúvida, fala-se do fogo, da Ilha do Fogo, como vulcão e Sobrados, mas a Ilha do Fogo, em termos de sangue, é muito mais. Tem o seu famoso café, que é muito conhecido, e tem as festas tradicionais. A festa de Bandeira, Bandeirona, São Filipe. Portanto, no livro que eu ganhei o concurso, eu citei 51 festas tradicionais e santos religiosos. Até tive procura a nível de igreja, porque foi tudo uma pesquisa, que é para recuperar determinado forte cristianismo, todo na sua época, que deixou marcas inegáveis na Ilha do Fogo.
Como é que tem estado a ver a escrita no país, o interesse dos jovens pela escrita, como é que tem estado a acompanhar?
Isso é, para ser claro, é uma situação muito lamentável. Os jovens estão a importar-se muito pouco com a leitura. e então para se escrever um pouco ainda mais difícil, mas e também a nível governamental e deve haver mais apoio, mais estímulo para que mais pessoas se interessem por essa área.
Foi assim a conversa com o correspondente da Voz da América em Cabo Verde, Eugênio Teixeira, e Lourenço Gomes de Pina, autor de uma obra sobre festas tradicionais na Ilha do Fogo, uma conversa também em torno da língua cabo-verdiana na sua variante da Ilha do Fogo. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, termina assim mais uma edição da Agenda Africana e, por que não terminar, com a música das
línguas. Nesse Cabo Verde pequenino e nostril, o Trijoiá possa viver feliz. Sem problema de ricos, fato de fim. Tudo fogo, se espanela na luz, fato de disparida. Mexe-te o dia, dos contratos de vida. O fez matar de junto, chante e contente. Mas dificuldade no teu tio na nos terra. Mas que a tripa não fala clor, ditas com ricos matrabóis, de pés na mar este da robô, fica mandando de papa estrangeiro, hoje é coitado na praga na mesma, pra dois passeios na esperança com a Deus, sabra aliás o que para criar outro nadar, para tudo pular e poder apanhar Petru. Para salvar a cidade de fundo, mas dificuldade no teu chão na nos terra, mas que a gripa não fala flor, e das coisas que nos matrabói, de pés na mar este da robô, fica mandando um tempo para papo estrangeiro, hoje fui todos na praga na minha irmã, para dois passeio na esperança que me deu, cabra aliás o que para criou tornadar. Para tudo bondar poder apanhar cetro. Para salvar a cidade de fundo. Nesse Cabo Verde pequenino de nós tudo, um crijoiá porta a vida feliz. Sem problema de ricos para tu sim, tudo fogo se espanela na luz, para tu se disparida. Neste teu dia, nos contratos de vida.
Sonho de crioulo com Fancha aqui no final de Artes na Voz da América. É momento de irmos às notícias que marcam esta sexta-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, garantiu que o seu país não vai vender armas a qualquer das partes na guerra, na Ucrânia. Ao falar na conferência de imprensa com sua homóloga alemã, Annalena Baerbock, Qin disse que a China adotou uma atitude prudente e responsável quanto ao conflito. Entretanto, pelo menos 5 pessoas morreram e 15 ficaram feridas quando um míssil russo atingiu hoje a cidade de Sloviansk, no leste da Ucrânia. 7 outras pessoas estão ainda soterradas nos destroços de 5 blocos de apartamentos. O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, ameaçou reduzir o número de jornalistas americanos que trabalham no país, apelando ao princípio da reciprocidade. As observações do embaixador surgem de poucas semanas depois da detenção na Rússia do jornalista americano Ivan Gascovich, correspondente do The Wall Street Journal, sob a acusação de espionagem. Jack Douglas, Teixeira, de 21 anos de idade, compareceu hoje em tribunal no estado americano de Massachusetts, acusado de publicar documentos secretos do governo americano. Teixeira, membro da Guarda Nacional Aérea, foi preso ontem em casa. Ele tinha acesso aos documentos secretos como parte das suas funções na Guarda Nacional. A Procuradoria pediu que ele permanecesse preso até o seu julgamento e o tribunal deve ter uma audiência para decidir sobre isso na próxima quarta-feira. As forças de segurança marroquinas impediram hoje uma tentativa
de 150 imigrantes de países da África Subsaariana de chegar ao enclave espanhol de Ceuta e na operação prenderam 70 pessoas. A tentativa de chegar a Ceuta ocorre menos de um ano depois de pelo menos 23 pessoas morrerem quando cerca de 2 mil migrantes tentavam cruzar a fronteira entre os Marrocos e aquele enclave. Em França, o Conselho Constitucional aprovou hoje a controversa lei de reforma que provocou semanas de manifestações e greves através do país e poderá haver mais greves neste fim de semana. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem o Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugel Andrade. Até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.